Estamos no 9º episódio e vamos para Norte para conhecer uma minhota de gema. Nasceu em Angola, mas viveu os primeiros anos de vida em Braga. Adora a cultura do Minho e consta até que bebe o café numa chávena de lenços dos namorados, uma tradição bem portuguesa. É professora de Ciência Política e Relações Internacionais, doutorada em Sociologia, é eurodeputada desde 2019 e diz que não é uma missão, não é uma profissão, mas é uma missão. Isabel Carvalhais, os eurodeputados são assim uma espécie de super-heróis? Já que fala nisto de ter uma missão?
Todos somos super-heróis. Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui consigo. Não, todos somos super-heróis no nosso dia-a-dia, naquilo que fazemos. E quando digo aqui missão é num sentido muito humilde, é um trabalho que nós temos em defesa dos cidadãos e portanto, é isso que nos move, é isso que nos deve mover, é assim que eu vejo, portanto, não vejo isto como um emprego, uma profissão, é de facto uma missão que nós temos e uma oportunidade de fazer algo diferente e melhor por todos, pelo coletivo.
Mas tem, de facto, poder para mudar alguma coisa?
É para isso que serve o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu não é, como noutros tempos, um órgão, enfim, mais consultivo, é verdadeiramente um co-legislador e, portanto, isso tem que estar sempre presente no nosso trabalho, no dia-a-dia, porque, de facto, quando somos chamados a participar no processo de legislativo, efetivamente estamos a ajudar na construção de leis, na construção de direito europeu. E, portanto, acaba por ter um impacto na vida das pessoas, das mais variadas formas, e digamos que é, se calhar, uma participação algo indireta ou diluída, portanto, nós não sentimos tanto, mas está lá, isso é uma enorme responsabilidade, porque o Parlamento é, de facto, o Parlamento Europeu é um co-legislador muito importante.
E a Isabela, em pequena, já era assim, construidora de coisas? Quando veio de Angola, veio com que idade de Angola para Braga?
Eu vim muito pequenina, eu vim com 2 anos e meio e fui para Braga.
Até que idade esteve em Braga?
Eu estou sempre em Braga.
Está sempre em Braga.
Eu depois, de facto, fui saindo de Braga porque fiz o meu doutoramento fora, em Inglaterra, e, portanto, tenho tido essa possibilidade, no fundo, de conhecer outras realidades, mas Braga é sempre a minha base, vamos dizer assim, e é o local onde retorno, aliás, semanalmente, e faço...
Todas as semanas?
Todas as semanas. Era algo que eu achava que seria impossível de fazer no início, mas faço por questões familiares, porque eu sinto que assim é que sou feliz e faço os meus felizes também, e faço porque é uma forma de estar também em contacto com as pessoas, porque uma das nossas funções também, eu assim entendo, é termos proximidade com os nossos concidadãos, aqueles que nos elegeram, e portanto, dentro do possível, apesar da pandemia ter vindo afetar aqui muito esse ritmo que eu já estava a criar, ter sempre contacto com as escolas, com as instituições e, portanto, ir ao terreno. E portanto, Braga continua a ser o meu espaço de residência, vamos dizer assim.
E porquê este amor aos lenços dos namorados? E para quem não sabe, o que é que são?
Os lenços dos namorados fazem parte, é um património cultural, enfim, muito, muito importante na região do Minho, muito em particular, por exemplo, para Vila Verde, mas não só. Braga também, obviamente, que abraça os lenços dos namorados, e deve ter sido uma inconfidência que alguém lhe fez, porque eu de facto tenho umas lindas chávenas de lenços dos namorados no Parlamento, no gabinete, que foi uma oferta precisamente muito simpática do primeiro grupo de visitantes, mulheres do Minho, que eu levei ao Parlamento Europeu. E portanto, é uma paixão que eu acho que muitas pessoas têm, porque são muito bonitos, são simples, são alegres.
E são para usar quando já temos idade para casar, não é? É isso que diz a tradição?
Pois, os lenços tinham de facto essa função de passarem mensagens de disponibilidade ou de indisponibilidade do ponto de vista sentimental. Hoje em dia, mais do que isso, eles falam da identidade das nossas terras, das nossas gentes, e revelam-nos e demonstram-nos de facto quão importante é nós olharmos para estas tradições que falam de nós, da nossa identidade, e acarinhá-las, porque elas têm viabilidade económica, desde logo, porque elas continuam a falar às pessoas mais novas, portanto não são uma coisa que tenha ficado presa lá atrás, e porque falam de facto de nós, daquilo que é a nossa identidade também ao longo dos tempos.
E nesta mala, traz algum objeto do Minho? Ou nem por isso?
Ah, eu acho que tenho aí um objeto do Minho.
Posso ver?
Pelo menos um está aí, que é do Minho.
Então, o que é que será do Minho aqui? Os búzios não. Aqui búzios.
Tem aí uma coisa? Não, esse não é do Minho. Depois eu vou explicar.
São do Minho? As maçãs são do Minho.
Tem essa maçãzinha, sim.
Posso dar uma trinca? Não sei se foi lavada, se calhar melhor não.
Mas... tem essas duas lindas maçãs, que são da porta da loja.
Ok.
E porquê é que eu as trouxe? E eu acho que elas são maravilhosas. Porque elas representam várias coisas aqui. Estas maçãs da porta da loja fazem parte de uma variedade muito rústica. Tem esta coloração, mas há uma certa diferença. Enfim, têm este aspecto, são algo aciduladas, costumam amadurecer já tardiamente e têm, de facto, aqui uma mensagem importante. Primeiro, são muito resilientes. É um tipo
São
de.
difíceis de comer, então?
Não, 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 não.
Duram
É o
muito tempo.
contrário.
Não, não,
Exatamente.
não apodrecem
São
cedo.
resilientes porque elas resistem a muitas pragas, a muitas doenças. Depois, gosto muito delas pela simplicidade. Elas são o que são. Elas não têm aquele aspecto, se calhar, bonito, brunido, interessante de algumas variedades, mas são assim. E duram imenso. Elas duram até à Páscoa, com algum cuidado, e não precisam de
E
frigorífico.
sabem bem?
Sabem muito bem. E elas são muito importantes porque há toda uma riqueza de biodiversidade, sobretudo de variedades regionais, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Não conhecem porque foram sendo esquecidas, porque eram vistas como menos comercializáveis. E, por exemplo, só para ter uma ideia, na região do Minho há mais de 100 variedades regionais de maçãs. E isso é fantástico, é um património natural e cultural, porque depois há uma série de tradições que estão associadas a estas maçãs, que se comiam e que se comem, por exemplo, na noite de Consoada. Tradicionalmente no Minho, por exemplo, com vinho verde tinto e açúcar, não é para todos, não é para todos, mas também há a versão do mel e da canela e do vinho Porto, enfim, para quem quiser. E de facto mostram também uma coisa muito importante, é que algo que pode parecer uma maçã, neste caso uma variedade antiga, na verdade, ela tem futuro. Há muitos projetos que podem ser feitos em termos de sustentabilidade ambiental, de riqueza, de património que pode ser trazido para as nossas regiões e que começam um diálogo tão simples quanto isto. Eu não sou uma perita, obviamente, a falar em maçãs da porta da loja.
Mas parece.
Não, há de facto grandes conhecedores destas variedades, mas acho fantástico porque têm esta resiliência, elas representam sustentabilidade, projetos de turismo, de agricultura, de indústria, de transformação, de pequena indústria, de compotas, etc. Tudo o que pode ser feito a partir de variedades que muitas vezes as pessoas até já não sabem que existem, mas que existem.
Então, as super heroínas são as maçãs, na
São as
verdade.
maçãs,
A
são as
agricultura
maçãs.
e a alimentação é um tema que Isabel gosta muito, não é? Que
Muito,
domina.
muito, muito. Dominar não direi,
Mas com
mas
que se
que
preocupa?
gosto muito, que me preocupo muito, sem
Já
dúvida,
vamos falar
sem
sobre a
dúvida.
segurança alimentar. O que é que tem aqui mais? Uma máquina fotográfica?
Sim, a máquina fotográfica, eu trouxe-a porque as máquinas fotográficas são um bocadinho para mim como os cadernos de apontamentos. Que é outra coisa que está aí guardada. Eu sou uma escritora, entre aspas, uma escrivadora incorrigível, eu escrevo imenso, gosto muito de escrever, mas depois faço o mesmo que faço com as fotografias. É quase a tentativa de guardar um rascunho quando tiro a fotografia, para depois fazer qualquer coisa mais bonita. Nem sempre consigo. Nós hoje em dia vivemos muito uma certa ditadura, diria quase, dos filtros. Os filtros também têm a sua função e eu entendo porque muitas vezes é uma interpretação, é o olhar que nós. É o querer adicionar algo mais à foto porque ela não consegue ativar tudo aquilo que nós conseguimos naquele momento sentir, o que cheiramos, o que ouvimos, o que sentimos. E às vezes o adicionar dos filtros, eu acho que até é quase uma tentativa que as pessoas têm de colocar esse extra que elas sentiram naquele momento em que tiraram fotografia. Portanto, mas de qualquer das maneiras vivemos muito condicionados por isso. E a realidade às vezes não precisa de filtros, ela
Sim,
é o que é.
mas depois coloca as fotografias onde? No Instagram? Tem alvos?
Ah, pois olha, eu sou-lhe franca, eu tirando estas funções, enfim, esta necessidade, no fundo, do escrutínio e da exposição mediática, que eu acho que o trabalho de eurodeputada deve ter, porque as pessoas têm que conhecer o trabalho. Eu nunca fui muito dada às redes sociais, de facto, não sou daquelas pessoas que almoçam e publicam a
Sim.
foto do que almoçou. Não, não tenho muito jeito, confesso que
Sim.
não domino. E acabo às vezes por guardar, tal como faço com os rascunhos na gaveta.
Já falava aqui deste caderno, ainda sempre consigo?
Este caderninho, anda este, pois este aqui trouxe de forma completamente aleatória, porque
É um
anda
dos
sempre
muitos que
qualquer um.
tem.
Exatamente. E cada um, para mim, eu começo sempre como. Eu acho que é uma atitude também que a gente deve ter na vida, pronto, e que me acompanha. Eu começo sempre com um grande otimismo. Portanto, eu vou conseguir agora, é desta que eu vou escrever aqui qualquer coisa que faz sentido, ou um poema, uma pequena narrativa, é agora que eu vou dar continuidade ao conto que eu ando a fazer em não sei quem, sei que mais. Uhum. E a dada altura isto já está transformado em agenda, está transformado em notas para dizer numa entrevista qualquer, etc, etc, etc. Portanto, fica completamente desvirtuado. E sempre que eu adquiro um caderninho,
acontece
novamente
mesmo.
Esta vontade de fazer qualquer Sim. coisa de novo e mais bonito e etc. Mas são uma companhia fiel.
E não costuma fazer notas no telemóvel, por exemplo? Agora é
não.
Normalmente. Não? É sempre nos caderninhos? Tem aqui também.
Eu guardo tudo o caderninho.
Um livro, o meu livro de política, de Jorge Sampaio.
Sim.
Porquê?
Olha, este aqui foi mesmo. Coloquei aí na malinha, propositadamente, porque eu acho que é muito importante falarmos da política às crianças e aos jovens. Eu comprei este livro há alguns anos para o meu filho, muito antes até de eu pensar que algum dia teria esta aventura de estar no Parlamento Europeu, essencialmente porque sou professora de Ciência Política e comecei a perceber a necessidade do meu filho também perceber o que é isso da política. E eu acho que nós caminhamos para, por vezes, para situações de enorme polarização na nossa sociedade, em que as pessoas não entendem a função da política, do político, têm ideias muito distorcidas, deturpadas, negativas, e que é muito importante que as pessoas percebam o que é isso da política, a nobreza do espaço político, que é de todos, porque é o espaço da polis, é o espaço em que nós todos podemos construir o bem comum. E este é um livro muito simples, um homem absolutamente extraordinário e muito generoso. Até nisto se revela a sua generosidade, porque ele fez esta partilha da sua visão do que era a política e do que é a democracia, a pensar nos mais pequenos. E portanto, eu na altura comprei este livro e pensei hoje em trazê-lo para dizer às pessoas que é importante falar da política com os mais pequenos, não menosprezar a capacidade que os mais pequenos têm de perceber a importância de uma cidadania ativa e participativa. É um dos graves problemas, não de agora, mas eu diria assim, desde sempre, é o modo como nós encaramos as crianças como adultos em miniatura, como seres em potência, alguém em potência, como se ainda não tivessem capacidade de discernir, de decidir. Claro que têm que ser acompanhados e temos que os ajudar nesse processo. Mas as crianças são muito mais crescidas, vamos dizer assim, para entender a política do que nós pensamos.
Mas como é que explica o que é política ao seu filho? Ele entendeu tudo a partir deste livro? Ou teve que fazer umas notas adicionais?
Não, ele vai percebendo a importância e houve uma coisa que ele, pai, com 9 anos, me disse assim, eu já percebi o que é a verdadeira política. Pai, eu fiquei, deixa-me cá ver o que é que vem dali, o que é isso da verdadeira política? E ele disse, a verdadeira política é só quando há democracia. E eu pensei, bem, este rapaz
vai longe
com 9 anos. Mas é o entender que eu gosto muito de ver isso, ele agora tem 14 anos, mas é ele perceber que é verdadeiramente no contexto democrático em que todos participam, têm a sua opinião, têm a sua visão, que nós construímos algo em comum, que construímos o futuro coletivo. E ele vai percebendo, vai intuindo isto, vai vendo isto, e portanto, algo que me deixa muito satisfeita, que eu acho que é importante, é que as crianças não pensem que a política se reduza, enfim, àquele quotidiano das quesilhas partidárias ou, enfim, a determinados casos que muitas vezes são explorados, que não deveriam acontecer. A política, de facto, somos todos nós que a fazemos, porque é o espaço da decisão coletiva. Portanto, todos somos chamados a esse espaço. Temos de ter uma visão mais alargada e mais integradora do que é a política. E de alguma maneira, todos nós, enquanto políticos, vamos dizer assim, temos sido responsáveis no passado, talvez, por um certo enviesamento, para além de toda a nossa história, em Portugal, por exemplo, que explica algum distanciamento cultural Sim. que as pessoas têm em relação à política.
Eu já tenho aqui alguns na mão, faltam ainda outros, que são búzios. De onde é que vêm estes búzios?
Esses búzios têm uma história muito simples. Eles fazem parte de uma... É a classe...
Não sei se dá para ver, são muito pequeninhos.
São muito pequeninhos.
Mas estão bem estimados, posso garantir.
São dos gastrópodes da classe. Tem um nome científico, são trívias monacas. Não interessa, porque nós conhecemos isso pelos beijinhos. E porquê é que eu trouxe os beijinhos? Em primeiro lugar, porque é uma paixão que eu tenho quando vou à praia, eu gosto de procurar búzios e esses sempre foram os da minha eleição desde a infância. São muito comuns, precisamente, nas praias do norte, do litoral norte português, porque eles são muito comuns em todo o nordeste atlântico e espalham-se até desde o mar da Irlanda até cá ao fundo, também no Mediterrâneo também os encontramos e no norte da África. E escolhi-os porque eles me devolvem à infância, porque eu consigo... ser outra vez criança com o meu filho quando ando na praia, por exemplo, em Troia à procura de beijinhos, também o faço, não tem tanto de Troia, é mais de facto nas praias do norte. E também por uma coisa muito simples, não há ninguém que, já de alguma idade, que eu conheça e que se lembre dos beijinhos, que não diga assim, de antes eram muitos e agora quase que não se encontram nas praias. E isto também nos alerta para aquilo que é a importância de protegermos a biodiversidade. Uhum. Eram, de facto, muito comuns na minha infância. E eu lembro-me do meu pai apanhar, enfim, largas mãozinhas dessas nos dias que tínhamos de férias na Póvoa de Varzim. E agora é muito mais difícil encontrá-los. E, portanto, também nos mostra que as coisas, que a natureza, de facto, vai reagindo àquilo que são os nossos comportamentos. E tudo está interligado. É um búzio muito simples, muito pequenino, mas que tem toda essa graça, essa simbologia de devolver também desde logo à infância.
Preservem os beijinhos, porque gostamos todos muito de beijinhos. Vou fechar aqui a sua mala. Porquê sociologia?
A sociologia é sempre parte desta vontade de conhecer, de entender melhor a sociedade, o comportamento do indivíduo, na sua relação com os outros, na sua relação com as instituições, muito em particular aqui com o Estado.
A sua tese é uma espécie de intersecção entre a sociologia e a política. Em que é que se baseia?
A minha tese de doutoramento já tem muitos anos e, na altura, infelizmente, é um tema que foi sendo cada vez mais explorado e, portanto, já há muita literatura que tem sido construída no nosso país. Mas, na altura, quando eu fiz a tese, quando fiz a tese de doutoramento, de facto, era muito pouco explorado, era quase uma novidade. E que se prendia com a inserção, a inclusão política dos imigrantes, com I, portanto, estrangeiros Sim. que vêm residir em Portugal, a sua inserção política na nossa democracia. Portanto, hoje em dia, de facto, já houve alguma evolução, não muita, quando vamos a ver, enfim, nestes 20 e poucos anos também não foi assim tão grande em termos da expansão dos direitos políticos das comunidades imigrantes que aqui residem. Mas, pelo menos do ponto de vista académico, foi algo que foi sendo explorado e que fez um percurso. E na altura, foi precisamente este fascínio que eu tenho, que sempre tive, por compreender o lugar do indivíduo na sua relação com o Estado. Sobretudo o indivíduo que é menos empoderado, aquele que é menos óbvio. E o imigrante, neste caso, não era de todo óbvio, porque ele nem sequer era equacionado no contexto da cidadania, do paradigma da cidadania nacional. E, portanto, a sua conquista de direitos foi uma conquista muito gradual, muito conturbada, com altos e baixos, sobretudo começando pelos direitos sociais e económicos, e só muito posteriormente, já nos anos 80, que nós começamos a ver os primeiros estudos de acesso a alguns direitos políticos a nível local, na Bélgica, nos Países Baixos, mas ainda parecia uma realidade muito distante de Portugal. E à medida que Portugal depois se tornou também num país com um perfil imigratório mais consolidado, imigratório com o I, porque as pessoas pensam sempre o contrário, e nós continuamos a ser um país também de diáspora e, portanto, de emigração, mas quando começamos a ter um perfil mais consolidado, começamos de facto a pensar, e muito bem, na integração, na inclusão política das comunidades imigrantes, e chegamos inclusivamente a ser exemplos de boas práticas para outros que começaram um bocadinho mais tarde que nós, por exemplo, a Irlanda. E eu lembro-me de ter feito parte de um projeto precisamente em que os irlandeses olhavam para a forma como nós encarávamos a cidadania política dos cidadãos não nacionais no nosso território.
Nós agora vamos aqui acelerar o ritmo para entrarmos numa rubrica de perguntas rápidas e fáceis. Prefere Lisboa ou Bruxelas?
Braga. Gosto de todas, vá.
Braga ou Bruxelas? Esta é fácil.
Em Braga.
Bruxelas ou Estrasburgo?
As duas. Gosto muito.
Não consegue decidir? Se tivesse que não. Só ficar numa a tempo inteiro?
Mas são as duas fantásticas. E Estrasburgo entendo perfeitamente que continua a ser a sede do Parlamento Europeu, pese embora toda a problemática que se encerra, mas entendo também a simbologia histórica que justifica a continuação de Estrasburgo como sede do Parlamento.
Ciência política ou relações internacionais?
As relações internacionais estão na ciência política, que é a mãe. A ciência política aqui, sem dúvida.
E política ou sociologia?
São as duas. É muito complicado. Não, eu disse que era fácil. É verdade. Não é fácil, não é nada fácil. Não é nada fácil. Mais a sociologia política, a disciplina de sociologia política.
E a Universidade de Warwick ou a Universidade do Minho?
Ah, Universidade do Minho, sem dúvida.
Mas chegou quando estudou em Inglaterra, chegou a viver lá ou fazia à distância?
Sim, vivi lá durante 3 anos, o período em que estive a realizar a tese de doutoramento na Universidade de Warwick. Portanto, foi um período interessante, mas também não desfrutei tão plenamente dele como poderia, porque no fundo o meu objetivo era voltar à Universidade do Minho e dar continuidade à vida profissional e familiar que eu já tinha começado, e portanto o Warwick foi muito importante, mas não é assim um período que eu recordo com saudosismo. Foi importante e foi bonito, mas teve o seu tempo.
E se não pudesse votar no PS, e tendo em conta que o voto foi uma coisa difícil de conseguir, em qual deste partido é que votaria? PSD ou Livre?
Se tivesse que escolher e não pudesse votar no PS?
PSD ou Livre?
Eu fundava já um partido PS.
Mas só vi estes dois.
Tá? Só estes dois.
Para as legislativas.
Ah, mas isso é muito castrador, isso é terrível.
Não, mas vamos a mais opções. São vários binómios. PSD ou Livre, neste caso?
O PSD, tal como eu o conheci, tinha um pensamento de social-democracia interessante. E é um partido bem estabelecido na nossa democracia, na nossa sociedade. Ai, credo, mas isto está-me a gostar tanto de dizer. Não, porque ao mesmo tempo também há ali questões que eu não conseguiria digerir. PSD, vá.
E Bloco ou PCP?
Olha, PCP.
Porquê?
Não sei explicar muito bem, mas é a minha costela de esquerda, se me tiver que puxar para a esquerda, leva-me mesmo para o PCP.
CDS ou IL?
Oh, valha-me Deus. Esta parte é muito difícil.
O menos má.
Pronto, um CDS, mas um CDS que eu já conheci e que agora está assim um bocadinho, portanto, um outro CDS, um CDS...
Sem o Chicão?
Pá, não é nada contra ele, não, nada disso, mas enfim, lá está, eu acho que estamos também todos aqui com um bocadinho de saudade daquilo que era a saúde de alguns partidos, a força, a energia de alguns partidos que eu me habituei a ver na política portuguesa desde a minha infância e, portanto, eu sinceramente não gosto de ver partidos de referência a passarem por crises. Eles podem ser muito importantes para o seu crescimento e são importantes para a vida democrática, mas até nem é coisa que me agrada. E, portanto, olha o CDS.
A Isabel mantém uma ligação muito forte a órgãos regionais, porque acha muito importante manter os órgãos de comunicação social das regiões?
Sim, sem dúvida. Portugal é um dos poucos países que continua a ter uma força no que se refere aos mídias locais, a jornais locais, que deve continuar, deve ser estimulado e deve ser respeitado. E olha que eu digo isto com profunda convicção, porque eu já tive vários colegas de profissão, portanto, a nível universitário, que me diziam assim, eu não escrevo para jornais locais. Uma espécie de, enfim, como se só apenas quando estamos num jornal de referência nacional ou num programa de referência nacional é que vale a pena investir. Todo o espaço local, de um jornal local, é um espaço de cidadania em que nós... Até devemos estar gratos por termos a possibilidade de demonstrar a nossa opinião e de conversarmos assim com os eleitores e com os leitores dos cidadãos da nossa cidade, da nossa região. E eu sempre tive isto muito presente. E eu comecei a colaborar num jornal local, regional, porque ele também é vendido em Viana do Castelo, em 2007. E a minha colaboração durou durante imenso tempo, agora voltei novamente a uma coluna nesse jornal e faço com muito gosto. Com este gosto, de facto, de ter consciência de que os nossos jornais locais e regionais fazem um enorme esforço para sobreviverem, para existirem, não é fácil e portanto, eles têm que continuar a ser apoiados e carinhados e devemos estar contentes pela existência desta diversidade, porque eles são também o espelho da nossa pluralidade democrática e acho muito nobre o trabalho que eles fazem, em condições muito difíceis.
Outro tema que merece muito a sua atenção é a redução do desperdício alimentar e também a insegurança alimentar. O que é que está a ser feito a nível europeu e o que é que gostava de fazer até ao final do seu mandato nesta matéria?
Sim, quando falamos em insegurança alimentar, por vezes as pessoas associam a insegurança, por exemplo, de higiene dos alimentos, não tem nada a ver com isso. É insegurança no sentido do indivíduo não ter a certeza, por exemplo, se pode ou não pode comer hoje
Fome.
ou amanhã. É fome. Basicamente é isso. Portanto, é um termo mais técnico, se calhar menos chocante do que a fome, mas é disso que estamos a falar. E a fome também tem muitas versões. Nem sempre é a privação absoluta de alimentos, que é aquela fome extrema. Também tem a ver com a privação da qualidade nutritiva de alimentos. E muitas vezes fazem-se más opções nutricionais, porque não há dinheiro, não há capacidade económica para fazer outras opções. E, portanto, Isto é algo que nos deve preocupar porque também está presente na Europa. Há cerca de 70 milhões de cidadãos europeus que vivem nessas condições de insegurança alimentar. Este período de pandemia pesa embora todo o esforço que foi feito pelos produtores, pelos agricultores, pelos Estados, de uma maneira geral, para que nada, não houvesse problemas de abastecimento público. Tudo isso foi assegurado, mas não impediu que, por exemplo, passasse a haver mais 12 milhões de pessoas, de cidadãos europeus, em insegurança alimentar. Isto significa que há outras coisas lá mais atrás, estruturais, que têm que ser resolvidas e que passam, de facto, pelas desigualdades sociais que as pessoas ainda encontram no seu dia a dia. Passa por algo fundamental, de facto, que é apostar na concretização efetiva do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O que está a ser feito. Tem sido, portanto, há todo um combate. Podemos, obviamente, sempre elogiar o trabalho que já está em curso, mas há ainda muito a fazer. Nós não nos podemos esquecer que cerca de 20% daquilo que nós produzimos, do ponto de vista agrícola, anualmente, vai para o lixo. E os grandes responsáveis por esse desperdício alimentar são as famílias. E muitas vezes não temos essa consciência. E portanto, eu não quero aqui estar a ser
30% dos agregados
paternalista.
familiares são responsáveis pelo desperdício
São, são,
alimentar.
são. Não quero dizer que as pessoas devessem ter mais consciência, ou, não quero culpá-las, nem quero responsabilizá-las, desresponsabilizá-las, mas de facto tem que haver maior consciência daquilo que nós fazemos aos alimentos. Os alimentos são bens públicos, nós não podemos banalizá-los ao ponto de achar que eles estão sempre disponíveis e deitá-los fora. E não podemos esquecer que o que está muito associado ao desperdício alimentar é uma enorme pressão sobre recursos naturais do nosso planeta. Portanto, se pensarmos assim, que todas as maçãs que vão para o lixo, todo o peixe, toda a carne, todos os vegetais, tudo aquilo que é deitado fora, implicou gastar água, energia, nutrientes, isso se calhar leva as pessoas a terem uma outra relação também com os alimentos. Portanto, é uma questão de sustentabilidade ambiental, é uma questão de racionalidade, eu diria, até a bem da justiça social. E aquilo que eu tenho feito, por exemplo, como membro da Aliança Parlamentar de Combate contra a Fome e a Má Nutrição, é um contributo modesto, mas que eu faço de forma empenhada, como, por exemplo, recentemente ajudei à tradução, patrocinei a tradução dos manuais da FAO, que procuram ensinar as crianças em diferentes etapas do seu desenvolvimento, desde os pré-escolares, mais pequeninos, até aos pré-adolescentes, ajudá-los precisamente a evitar o desperdício alimentar. E foi um projeto que eu adorei, porque de facto, quando eu falei com a FAO, não existia a tradução em língua portuguesa. Falei com o nosso Ministério da Agricultura, que também se mostrou muito receptivo, e portanto isto foi uma parceria também com o Ministério da Agricultura, e o lançamento foi feito agora precisamente no Dia Mundial da Luta contra o Desperdício Alimentar.
A agricultura na União Europeia é também um tema que interessa muito. Isabel Carvalhais, dizem-me que não se esquece dos agricultores com quem trabalha e que é muito preocupada com eles. Como é que estabelece essa relação?
Esta relação é feita de duas maneiras, vamos dizer assim. Por um lado, estamos em contacto com as pessoas, obviamente que percebemos as suas os desafios que enfrentam, as dificuldades, os receios que enfrentam. Mas depois, uma forma que nós temos de lhes responder, para além de dizer eu sei, eu compreendo, é tentarmos no terreno alterar, dentro do possível, construir dentro do possível políticas que possam ir ao encontro das suas necessidades. E é isso, de alguma maneira, que eu procuro fazer no meu trabalho da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, em que tenho tido alguns dossiers relevantes. Um deles foi precisamente a opinião desta Comissão sobre a Estratégia da Biodiversidade, em que eu procurei que estivesse muito presente também a dimensão do agricultor. Isto porquê? Porque eu não ponho em causa, ninguém pode pôr em causa, a necessidade absoluta de nós assumirmos práticas de maior sustentabilidade ambiental. Nós temos de combater as alterações climáticas, nós temos de promover a biodiversidade, mas isto tem que ser feito também pensando na sustentabilidade social e económica. Portanto, o agricultor aqui é um elemento ativo que tem que ser integrado nesta equação e, portanto, não o podemos ver quase como o inimigo da natureza. Onde ele já está a fazer um esforço, ele deve ser recompensado, ele deve ser reconhecido, e onde ele pode melhorar as suas práticas, devemos apoiá-lo, devemos fazer esse investimento.
Dizem também fontes do Parlamento Europeu que a Isabel é muito humilde, não é, e que não é, e que isso não é muito comum entre eurodeputados, não tem problema em perguntar o que não sabe, quando não sabe, ou em pedir ajuda, e que faz mesmo política para as pessoas. Devíamos ser mais assim, ter menos complexo em dizer que não percebemos de algum assunto, para que possamos também aprender mais sobre isso.
E eu acho que é um defeito que eu, um bom defeito que eu tenho de profissão como professora, porque o professor está sempre a estudar, está sempre a atualizar-se. O bom professor, vamos dizer assim,
Sim.
E modéstia à parte, agora já não estou a ser tão humilde, mas implica mesmo isso. E, portanto, eu gosto de aprender, gosto de perceber. Nunca dominarei os assuntos da agricultura como engenheiro agrónomo, ou então das pescas como um biólogo marinho. Não tenho essa pretensão. E, portanto, dentro daquilo que são as minhas capacidades, as minhas possibilidades, eu procuro acompanhar os dossiês, mas isso obriga de facto a estudar e a estudar de raiz, porque eu venho de uma área completamente distinta e não tenho qualquer problema, porque também não tenho enquanto professora, portanto eu nunca tive aquele, quando alguém perguntava ou me pergunta numa aula e se eu tiver que dizer, olha, não sei, tenho que verificar, nunca tive qualquer complexo nisso. E eu acho que o pior que pode acontecer é fingir que se percebe de um assunto. Não é? Porque então hoje em dia em que tudo é escrutinado e está nas redes sociais e em que facilmente nós conseguimos verificar a informação, fingir que se sabe é o pior que se pode fazer. E portanto eu não tenho qualquer complexo em admitir que preciso de aprender e tenho que estudar e perguntar quando não sei e quando não percebo.
Também acho que essa é uma excelente qualidade. Muito obrigada, Isabel Carvalho, por nos ter aberto o seu mal e espero que estas maçãs cheguem à boca de alguém para não contribuírem para o desperdício alimentar e ouvi dizer que chegam à Páscoa, não é?
Chegam à Páscoa, chegam à Páscoa.
Com certeza que vão chegar à boca de alguém. Muito obrigada.
Ótimo. Obrigada.